Agora são 10h20 e no debate das 10 de hoje vamos falar sobre a realização do Festival Regional da Sanfona, o Fersan. Estamos recebendo aqui integrantes do grupo Frente Jovem, Augusto Martins, Sueli Brasil, Madalena Brito. Eu lembro que quando o Frente Jovem idealizou, começou a dar os primeiros passos para a realização, houve uma reformulação em relação àquela equipe do passado. E como é que surgiu essa ideia para a realização do evento, Augusto? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Michele, Tito, nossa amiga Cida e as companheiras do grupo Frente Jovem, Sueli Brasil e Madalena Brito. Essa ideia surgiu, Aldo, em 1987. Um grupo de estudantes, de jovens idealistas naquele ano, pós-ditadura, estávamos saindo de uma ditadura onde se refletia nas organizações sociais. Era difícil você se organizar em associação, em grupos formais, já que a ditadura, o regime não permitia organizações formais. Mas já em 87 a gente dava esse passo de fundar uma associação cultural que nascesse com o idealismo de lutar pelas nossas raízes, por aquilo que identificava a nossa vida, a nossa história, né, a cultura do povo. E esse foi o nascimento do grupo. A primeira reunião foi no dia 4 de abril de 87, aqui mesmo na Rádio Pajeú, por vários companheiros, que eu não vou citar o nome agora para não cometer injustiça, mas foram vários que tiveram o compromisso de assumir e traduzir esse sentimento de valorização da nossa cultura, colocar isso em prática. Porque a gente via já naquele tempo uma ameaça às nossas tradições, por exemplo, o forró, porque o Festival da Sanfona ele surge com esse propósito de garantir, de valorizar, de não deixar morrer esse forró autêntico que Luiz Gonzaga levou para o mundo. Né? Luiz Gonzaga, que cantou todos os nossos sentimentos, o preá, o riacho, a mulher nordestina, a fazenda, o sítio, o vaqueiro, né? A crença religiosa. Luiz Gonzaga cantou tudo que faz parte do nosso cotidiano, da vida do sertão, da vida do Nordeste. Luiz Gonzaga soube, com os seus compositores, não foi ele sozinho também, com o Zé Dantas, com Zé Marculino, muita gente boa aí, ele conseguiu traduzir esse sentimento da nossa vida, da nossa existência, da nossa alma. Luiz Gonzaga cantou e levou essa cultura do Nordeste para o mundo e foi muito aplaudido, muito valorizado. Então a gente previa de que o forró que não é a nossa identificação cultural, ele já estava invadindo, já estava querendo tomar de conta. Então o grupo surgiu e disse, olha, vamos realizar o Festival da Sanfona para preservar o forró pé de serra, para mostrar que esse sim é nosso. Mesmo que o outro invada, que o outro cresça, mas vamos manter a tradição do forró pé de serra, o forró dilatado, aquele forró que o cara faz lá no sítio, que antigamente chamava do samba, né? Vamos para um samba, mas o samba era o forró. O pessoal dizia, vai ter um samba pelo casamento de fulano, ou a festa de reis, de reizado. E assim era a tradição, e ainda hoje, muito menos, mas ainda hoje tem algum forrozinho pé de serra aí na zona rural. Também a Feira de Artes, fizemos a Feira de Artesanato para valorizar o artista, o artesão. Fizemos a Corrida de Jericos, que o jegue estava em extinção, né? Naquela época também eles estavam matando esses animais para vender a carne, e naquela época era uma ameaça, e o grupo protestou fazendo a jecana para dar um basta na matança desses animais naquela época, e depois isso se acabou e hoje os animais, o jegue já é até um problema,
já está sobrando,
né? Tá sobrando. E assim esse grupo se mantém até hoje. Muitas vezes a gente realiza outros eventos, às vezes fica restrito ao festival, mas a ideia não morreu. Aqueles jovens lá de 87 não são mais tão jovens na idade, são jovens nas ideias, né? no pensamento, mas em termos cronológicos de idade, os anos já se passaram, mas a gente quer dizer assim que é uma história viva, uma história bonita que não se esquece. Quantos já passaram pela Frente Jovem? Quantos filhos nasceram de pessoas que fundaram a Frente Jovem, né? Quantos entraram novinho, com 15, 16 anos e permanecem? Outros que estão em outras paragens por aí, ocupando cargos de destaque, mas que tiveram uma passagem pela Frente Jovem. Nós fizemos programas de rádio, participamos de campanhas de vacinação, várias campanhas de vacinação. A Trilha Ecológica e Festa do Caju, que é outro evento belíssimo. E depois que a gente desbravou essa Trilha Ecológica, hoje já tem muitas outras pessoas realizando trilhas, né? Tem aí trilha de jipe, trilha de moto, vários passeios ecológicos, trilha agora de bicicleta, de bike. Mas nós desbravamos essa Trilha Ecológica, foi a primeira lá atrás. E que bom que outras pessoas viram que a ideia era boa e estão dando sequência. Então, Aldo, essa ideia nasce em 87 e vem até hoje com altos e baixos, mas o importante é que o sentimento e esse fio, essa miada da luta pela preservação da cultura popular, ela não morreu e nem morrerá.
Bom, Augusto falou dos que passaram pelo grupo Frente Jovem, mas eu observo, Madalena, que teve os que iniciaram, os que passaram e os que ficaram. A exemplo do Augusto, a exemplo de você e da Sueli Brasil. Se a gente fosse fazer o filme, seriam os últimos resistentes do grupo Frente Jovem? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, meus companheiros. Sueli Brasil, Augusto, Michele, Tito e todos os ouvintes. Aldo, Augusto, quando falava, passava um filme na minha cabeça. Porque realmente a gente acabou de ver crianças entrando aqui para conhecer o estudo da rádio. E eu me colocava nessas crianças, porque quando eu comecei a admirar o Grupo Frente Jovem, em 87 eu ainda era uma criança, né? E admirava, e foi através de Sueli Brasil e de Augusto, também em Socorro, que eu entrava na Frente Jovem. E naquela época, você tinha, para entrar na Frente Jovem, você tinha que passar numa peneira, né? Tinha que ser avaliado por todo mundo para ver se a pessoa tinha o perfil de entrar na associação. E eu ainda não tinha nem meus 14 anos formado. Eu lembro que foi para uma corrida de Jerico, não foi nem para a UFESAN. E aí recebi essa surpresa, a gente foi convocada, né? Foi convidada. Na época foi eu, Patrícia Menezes e Risoneide, né, que hoje não se encontra mais com a gente aqui na nossa vida terrestre. E assim, para mim foi um momento de muita felicidade e dizer a você que até hoje a gente resiste e está junto. Mas acima de tudo, assim, eu gostaria de prestar uma homenagem aqui a Augusto e Sueli, porque foi quem, um dos fundadores e que até hoje estão, e não é fácil. Essa semana ainda eu me encontrava com Augusto na questão do FESAN e ele estava bem para baixo, assim, ele dizendo que tem hora que dá um desânimo, porque a gente todo tira, como é que se diz, forças de todo lugar para fazer. E ele dizendo, não, Madá, bate um desânimo assim com os entraves que vai acontecendo e tem hora que dá vontade até de desistir.
Ainda mais um ano de crise como esse.
Um ano de crise como esse é muito difícil. E aí eu dizia, não, oxe, vamos embora, tal. E estava até conversando com a Aline Michele, que também faz parte do grupo. Eu dizia, Aline, dê uma injeção de ânimo em Augusto, que ele está precisando também. E assim, Augusto, com tudo que ele tem para fazer, e ele vem aí lutando, e vem Sueli também, com todas as dificuldades dela. Então, assim, não é fácil a gente fazer um evento desse, que quando a gente faz e ver o reflexo que as pessoas comentam, o positivo que fica. E é bem animado, assim, que durante... Você participa, né? Quer dizer que você e Nil Júnior são pessoas que também já vêm aí ao longo do tempo participando com a gente, do momento, né? Da festividade no dia. E eu acho que você vê, assim, que a gente se contamina, a gente gosta, a gente faz porque gosta, né? Porque é prazeroso para a gente ouvir um Lindomar dizer... Em um momento, eu conversando com o Lindomar uma vez, eu dizia assim, Lindomar, Mas qual foi o ano mesmo que tu fosse campeão? E ele dizia, não, Madá, eu nunca fui campeão, não. Eu disse, nunca fosse campeão? Não, mas ele, não. Eu já participei, e quando participei, eu não ganhei. Aí ele dizia até quem foi a pessoa que venceu nesse ano. Aí ele dizia assim, mas eu agradeço a Augusto Martins, porque eu toquei, teve um ano que eu concorri, não ganhei, e no outro ano eu disse, ó, Augusto, eu não queria concorrer, não. Eu queria só... Não, vou me emocionar de novo. Eu queria só um espaço para mostrar meu trabalho. E ele me dizia que naquele festival, Augusto disse, não, tudo bem. E Augusto conversava com a gente permitia que Lindomar tocasse, só fizesse uma apresentação. E eu lembro que no dia que ele conversava comigo, ele levantava a mão para o céu e dizia assim, e Madai desse dia para cá, Lindomar nunca mais parou de tocar. Então, a essência do festival é isso. É que a gente preserve, é que a gente valoriza o sanfoneiro, né? E que ele... E que abre as portas para ele, né? Desculpa a emoção.
Sueli Brasil é também uma das remanescentes desse grupo, do grupo Frente Jovem. É, você que está desde o início. Ano passado, a gente teve um fato inédito, Sueli, que foi uma mulher campeã do FESAM, a Maria Luísa, se não me falha a memória, não é? De Juazeiro, campeã do FESAM. Isso mostra que a sanfona não é só para homem, não é só para macho, não é coisa de mulher também, Sueli. Bom dia.
Bom dia, Aldo, bom dia, Michele, Tito e todos os ouvintes da Rádio Pajó e meus companheiros, Augusto e Madalena. É assim, é importante até para essa discussão que parte, assim, a valorização da mulher. E eu digo a vocês, se eu tivesse tido condição quando era criança, eu já era um sanfoneiro, porque eu tinha muita vontade, mas na época, sanfona era um instrumento masculino. Então, não podia nem pensar. E graças a Deus, foi muito importante a participação da Maria Luísa. Nós já tivemos uma, Augusto, no início. Marinalva, assim, era de carteirinha, todo ano ela estava. Então, assim, depois ela foi para o lado do Juazeiro e a gente não teve mais notícia. Mas, assim, muito importante a participação. Deu uma vida ao festival. E, assim, a participação do público. A gente, como a Madalena fala, a importância, a gente se engaja, a gente às vezes esmorece, a gente fica preocupado, mas a gente está na luta. Por quê? Porque é uma valorização. Eu fico imaginando, hoje Luiz Gonzaga deve estar muito feliz, porque nós tivemos vários anos de baixo, de não ter, as pessoas não valorizar a questão do forró. E hoje está sendo valorizado, graças a Deus. Essa escolinha de Carnaíba, esses meninos que vêm participar, é assim, é para encher os olhos da gente, né? Então, assim, é importante. Então, e a gente também está contando, provavelmente, Maria Luísa vem fazer a apresentação, que é de praxe já o vencedor do ano anterior, vem no ano subsequente, mas nós estamos contando com a sanfoneira de Recife, de Olinda, para participar também do festival.
Bom, Augusto, o que a gente observa, porque tem o campeão, tem aquele que fica brigando para ser campeão, tem aquele também que não está no nível dos outros. O FESAM, ele não fecha as portas para ninguém. Fez a inscrição, vai lá e participa. Mas o que é impressionante, Augusto, é que o público, em momento algum, ele vai, independente da qualidade do trio, mas é um público que vai lá para prestigiar e apoiar os artistas.
Muito bem, Aldo. Eu já me emocionei também aqui com o depoimento de Madalena, com as palavras de Sueli. E você toca nesse ponto aí da participação do público. É um público diferenciado. A gente vê muitos idosos que vêm dos bairros, da zona rural. Pessoas que muitas vezes passam o ano todinho sem participar de outros eventos. E no FESAM aparecem lá comerciantes, pessoas idosas, jovens, muitos estudantes o ano passado, e o público de uma forma geral. E há uma valorização, mesmo daquele sanfoneiro que está iniciando, que ainda não tem tanta prática, mas não há vaias de forma nenhuma. O que há, muitas vezes, eu ainda digo que tem sanfoneiro que fica, às vezes, com medo de vir participar. Porque eu conheço vários sanfoneiros aí na zona rural e não vêm. Eles acham que é um bicho, é uma coisa assim que eles não podem participar. Ainda há uma certa
cerimônia, né? Uma palavra que o pessoal usava, uma cerimônia de vir participar.
Um receio. Porque é um palco grande, né?
Aí acha, não vou, porque é um festival, mas a intenção, o objetivo é a valorização do forró autêntico, a cultura, o pé de serra, as nossas tradições nordestinas, né? A manutenção dessa cultura do forró pé de serra. Esse é o foco principal. Agora, para dar uma conotação de disputa, de um entusiasmo no público, é que faz a competição. Até alguns anos a gente tirou a competição para ver se tirava a inibição de alguns vir para esse festival. Né? Alguns anos, se a gente olhar o histórico do festival, tem alguns anos que a gente acabou a competição e foi só participação. Mas a gente viu que isso desestimula também, né? Porque a competição, ela sendo sadia, ela estimula para que a pessoa se prepare mais, que estude, que treine em casa. Hoje tem escola de música em Carnaíba, tem escola de música em Sertânia. Estou sabendo que a Afogados da Engazeira vai abrir uma escola de sanfona também. Né? Então, isso tem estimulado a jovens. O ano passado nós vimos muitos meninos aí de 15, né? 13, 14, 15 anos já se apresentando. Então, é aberto. Eu peço àquele sanfoneiro que está ouvindo, aquele que nunca veio participar, que não se intimide, que não ligue para esse negócio se é primeiro lugar, se é segundo, se é terceiro, se vai ser classificado, se não vai. É a festa do sanfoneiro. Essa festa do Festival da Sanfona nós fazemos para eles, né? Para que eles se sintam assim valorizados. Então, não se intimidem, participe, faça sua inscrição aqui na Rádio Pajeú. Quem é de fora, a inscrição também está sendo disponibilizada pelo site da Rádio Pajeú, que é uma grande parceira. Desde 87 que a Rádio Pajeú entra nessa história também, transmitindo o festival em alguns anos. Quando não transmite, apoia, está lá presente. E além da instituição Rádio Pajeú, nós temos também os radialistas Aldo Vidal e Nil Júnior, que também há muitos anos têm sido os locutores oficiais do FESAN, o que para a gente também é uma garantia da qualidade da locução do festival. A gente fica tranquilo nesse aspecto aí e saber que vai estar sendo bem entregue, a gente não se preocupa, né? Tanto o improviso que vocês dão também, as brincadeiras, o divertimento. Né, às vezes chega a brilhante isso ali, porque às vezes chega uma figura folclórica que aparece.
Lembra da época que a gente ameaçou jogar Mané de Emílio de cima do palco? E
quando ela apareceu de perna de pau?
Lembro, sim. Vinha o Lourinho da Sanfona, todos os anos ele aparecia. Depois teve um ano que o festival foi na Praça Ruda Câmara, ainda era aquele palanque de cimento ali que tinha uma gradezinha. O festival geralmente começa 8h30 da noite, né? Aí teve um ano que Lourinho, 3h30 da tarde, no sol quente, já tava lá com a sanfona sentada.
Pra não chegar atrasado, né?
Já tava lá tocando, logo à tarde, sozinho lá.
E quem era parceira dele quando Lourinho tava tocando era a Alice, que ficava dançando, não era? Exatamente. Tem a Alice também, que era outra figura.
Sei. Agora, o grupo tá aí há muitos anos. E o Augusto, por exemplo, ele começou, a sua esposa Socorro também fazendo parte. E aí já veio a Olga depois, já tem o Luiz Augusto que veio ao longo do Festival Regional da Sanfona. Se o Augusto parasse hoje com a Socorro, já tem a Olga, já tem o Luiz Augusto. Para esse ano não, Madalena, eu sei que está muito em cima, mas para o ano, será que já tem como encomendar para deixar um herdeiro teu ou uma herdeira? Porque você um dia vai parar, né?
Aí eu já tenho, Graziele. Minha sobrinha, eu já tenho.
Ah, então é a sobrinha.
Tenho Graziele. Esse ano ela já vai participar. Sueli também, tem as três dela, que duas já participaram e a novinha já está participando. Né? Já tem a mascote.
A Marluce, do Cid Lagedo, parabenizando o Augusto e todo o grupo pela resistência. O evento é bom demais. Ela está dizendo. Em relação às inscrições, Sueli, o que é que os sanfoneiros devem fazer? Vão pagar alguma taxa? O que é que eles devem apresentar na hora de fazer a inscrição?
Eles não vão pagar nada. A inscrição, nós solicitamos os documentos, telefone e o nome, o nome artístico vem para cá. E a gente está deixando aqui na Rádio Pajeú. Quando for sábado, nós estaremos aqui também para dar um apoio, para fazer as inscrições, e sempre vai estar aqui, o apoio aqui está online também. Então, a inscrição está aqui. E a gente também, por exemplo, eu que moro lá na Coab, tem alguns artistas na Coab, então eu vou procurar, eles podem me procurar. E pode localizar a gente para que a gente possa fazer a inscrição também.
Eu, Aldi, sobre as inscrições, eu queria acrescentar o seguinte. Tem um regulamento, o festival tem um regulamento que muitas vezes causa polêmica, já deu problemas, né? A gente surge coisas inesperadas, mas o regulamento diz o seguinte: cada trio, cada sanfoneiro junto com o seu trio, ele pode tocar duas músicas de livre escolha. Pode ser músicas dele próprio ou música de outros autores, né? Fica à vontade. Não pode o camarada chegar para tocar músicas dessas bandas aí, né? Aí o regulamento proíbe. Mas forró de Flávio José, de Luiz Gonzaga, de Jorge de Altinho, de Alcimar Monteiro, de Petrúcio Amorim, esse forró Marcial Melo, forró da gente, aqueles mais antigos, né? Camarão, eles usam muito, Dominguinhos, Camarão, Jacques do Pandeiro. Muita gente forrozeira desse forró da gente. Então, são duas músicas de livre escolha. E o ano passado deu uma polêmica que não estava no regulamento. Por exemplo, o sanfoneiro se apresentou na eliminatória com duas músicas. Aí se classificou. Aí na final ele queria tocar outras duas diferentes. Pode ou não pode? A gente olhou o regulamento não dizia nada. Estava omisso nisso. Aí, como diz no final que os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora, a gente tem o poder de resolver, mesmo não estando no regulamento. Então a gente diz, pode. Por que pode? Porque se o sanfoneiro toca duas músicas num dia e no outro ele toca duas diferentes, está mostrando que ele tem muita capacidade, né? Tem um repertório. Porque gerou essa discussão porque o cara disse, às vezes um sanfoneiro que ensaiou o ano todo em só duas músicas, se você pedir para ele tocar outra, ele não toca, só toca aquelas duas que ele ensaiou, e esse pode decorar aquelas duas músicas e até ser o campeão porque tocou muito bem aquelas duas músicas, mas ele vai ser o melhor se pedir para ele tocar Brasileirinho, será que ele toca? Se pedir para ele tocar outra música assim diferente, toca? A gente disse, olha, a gente não pode julgar isso aí, porque como é que a gente vai saber disso, né? A comissão julgadora é formada por músicos, exatamente para que os músicos possam estar ouvindo e olhando o dedilhado dos sanfoneiros, tanto na baixaria como na outra parte da sanfona, nos teclados. Porque é muito difícil de você... Como é que vai julgar? Não tem outra forma de julgamento. Então, por isso que só participa da mesa julgadora músicos. Porque eles de ouvido, eles já entendem se o cara está no ritmo, se está fora de ritmo, se está usando a sanfona como um todo, se está usando só algumas teclas da sanfona. Então, o regulamento desse ano, a gente está deixando bem claro que o camarada pode concorrer com duas músicas na eliminatória e, se quiser mudar para a final, botar outras duas músicas diferentes, pode. Agora, já a música inédita, porque tem essa categoria, música inédita com letra, aí não, essa aí ele tem que repetir. Se ele se classificar com a música na sexta, no sábado, ele tem que repetir a mesma música concorrendo ao prêmio de melhor música inédita com letra, que vão ser apenas essas duas categorias, já por conta do dinheiro, da dificuldade de patrocínio. Porque a gente podia criar a categoria mirim, categoria infantil, categoria adulta, categoria profissional, categoria amador, melhor música instrumental, melhor música com letra, mas a gente está restrito só a duas categorias: melhor sanfoneiro, categoria aberta, sanfoneiro amador, de 13, a partir de 13 anos aí não tem idade, de 13 a 100, e melhor música inédita com letra. Para que isso? Para que surja aí talentos também na composição, compositores. E quem sabe uma música dessa aí não possa ser gravada pelo Flávio José, pelo Marcial Melo, pelo Jorge de Altinho, surgiu uma música boa aí, né? Uma letra boa. Então está revelando também compositores.
O Paulo Roberto dizendo que gosta do Fersan, gosta de dançar forró, parabéns para vocês. Aqui pelo WhatsApp da Pajô, pelo 96111676, ouvinte dizendo que é de Carnaíba, a família é de músico, é filha, família de sanfoneiro, seu pai é Bada, Zabumbeiro, tio é Manezinho, sanfoneiro, seu filho e outros mais, mas ama o forró pé de serra.
Ô Aldo, inclusive essa, como é o nome dela?
Ela não colocou aqui, ela colocou a mensagem, esqueceu de colocar o nome dela.
Essa pessoa da mensagem do WhatsApp, se ela puder nos mandar o telefone de Manezinho, sanfoneiro, Porque Dona Sônia, disse Humberto, estava procurando o telefone. Ah, já conseguiu? Pronto, porque Dona Sônia estava procurando. E dizer assim, dizer a ela que Bada, Manezinho, realmente tem história também junto com a gente, viu? Bada e Manezinho tem muita história para contar. Isso foi para eles virem para cá. É, a gente...
Todos os sanfoneiros, né?
É, justamente, como o Augusto.
A porta, o festival é a porta de entrada para o São João. Sim. E eles pegam contratos.
Ah, hein? É, com certeza, assim, Aldo. Você vê isso, você e o Júnior presencia. É bem interessante. No festival, por isso de ser em maio, né, antecedendo os festejos juninos, porque, assim, à medida que eles vão se apresentando, as pessoas vão gostando e vão fazendo os contratos, né? Então, muita gente vai chegando lá por trás do palco e chamando o sanfoneiro. Não, eu quero falar com o sanfoneiro tal. E vão fazendo os contratos. Então, isso também é uma oportunidade, né? Para que eles também, né, tenham a questão de sua renda, né? Aumente mais e melhore ainda mais a sua renda.
Bom, ouvinte aqui, a filha do Bada é a Rafaela. Bom, Sueli, a gente sabe que quando tem dinheiro na frente, muita gente quer ir, todo mundo gosta de fazer. Agora, esse trabalho que vocês fazem é voluntário. Não tem remuneração. Vale a pena, Sueli?
Ah, claro que vale a pena, até porque é uma questão de satisfação. E a gente não faz o trabalho voluntário só na frente de jovens. Então, nós temos outras lutas, outros grupos, outros conselhos, né? E, assim, isso é uma questão que está imbuído de formação política, de educação. E, na verdade, quando Augusto coloca, faz um relatório do engajamento da frente jovem, então a gente lembra também que a questão do cinema... Foi uma luta iniciada pela Frente Jovem. A faculdade também a gente se engajava. Tudo que tinha. Então, assim, esse trabalho voluntário, ele é satisfatório. E é questão de responsabilidade. As pessoas têm só quanto mais. Tu quer voluntário, que coloca que você não recebe. Então, as pessoas ficam preocupadas. E aí você fica trabalhando, você diz, mas a gente recebe questão de amizade, a satisfação das pessoas. Esses sanfoneiros que participam, quando participou, Leandro era uma criança. Hoje Leandro está um rapaz. Eu lembro de Leandro na escola, que eu era supervisora da escola dele. E assim, são pessoas que estão ganhando a vida. São pessoas que se profissionalizam. E a própria região, quanto valoriza o sanfoneiro e o festival. Então, a gente também quer até aproveitar para agradecer essas pessoas que estão mandando mensagem e que se preparam para vir participar do festival esse ano também.
O Aldo, e quando o Sueli falou de cinema, também passa uma história, né, na cabeça da gente, assim, que a Frente Show foi muito importante, realmente, para todo esse trabalho que foi desenvolvido. E dizer, assim, que... Entre as pessoas que hoje ainda estão aí nessa luta na resistência do cinema, tem Nildo. E Nildo, na época, era da Frente Jovem, Nildo também foi da Frente Jovem, e hoje, e Marcos também, Nildo e Marcos. E hoje continuam aí nessa luta, né, pelo cinema.
Pelo 3838-1213, a menininha Carnaíba Velha, parabenizando todos os integrantes do Frente Jovem. Queria colocar algo, senhor?
Os nomes dos atuais participantes é Cláudio, Elias, Aline, Michele, Augusto Martins, Madalena Brito, Olga, Socorro, Lúcio, Sueli e Risolene.
O Lúcio, que é membro também, agora ele não tem tempo de participar das reuniões preparatórias do planejamento. Mas quando chega perto, assim, ele aparece e dá uma força muito grande.
Né? Atuante,
muito grande,
como sempre, não é?
Ele chega, digamos assim, quase em cima da hora, faltando um ou dois dias, mas diz, olha o que é que está faltando, o que é que está...
E dependendo da situação, ainda pode entrar até como patrocinador, não é, Augusto?
Não, ele entra.
Ele entra todo ano.
Patrocinador também.
A Irene Nogueira está dizendo no regulamento, pode cantar música de Anjinho dos Teclados, de preferência mãe, a que Pablo plagiou?
Não, porque não se enquadra no ritmo, né, no estilo do festival, que é forró mesmo, né? Aí já é um outro estilo, né? Fica para um outro festival, né? Tipo, é uma música romântica.
Seria no Fercan, né?
É.
Que era o Festival Regional da Canção.
Exatamente.
São 11h06, abri espaço aqui para a solidariedade no nosso debate e pedir orações pela saúde do comerciante Ubaldo Pires. Ele teve um pré-infarto e foi encaminhado agora para Caruaru. E aqui as nossas orações, fazer as nossas correntes de orações e que Deus do céu ilumine o seu Baldo Pires e que ele volte recuperado para Afogados da Engazeira. Aqui as nossas orações e pedir orações também aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos. Bom, Augusto, ainda falando sobre o FESAN, você sempre militou na vida pública, exercendo mandato de vereador, de vice-prefeito, e nunca deixou de realizar o FESAN. Como é que o Augusto, do grupo Frente Jovem, faz para separar do Augusto político?
Boa pergunta, Aldo, porque eu fiz questão de preservar essa história sem misturar com a parte política partidária, parte política eleitoral. E dentro dessa história de 87 para cá, em 87 eu ainda não tinha disputado eleições e não tinha mandato. E mesmo com vários mandatos nunca misturei, porque dentro desses mandatos de vereador e de vice-prefeito, 8 anos, não misturamos as coisas, não, porque... como vice-prefeito, eu poderia até ter puxado para dizer, pronto, agora eu sou vice-prefeito, o festival vai ser da prefeitura. Vai ser realizado pela prefeitura. Mas...
Pelo contrário,
né? Teve até alguns anos, eu como vice-prefeito, o festival não aconteceu, não realizou, nem houve. Porque é exatamente para não misturar as coisas, porque o festival ele nasceu, como eu disse no início, do sentimento de jovens, de estudantes, em lutar pela preservação de nossa cultura. Então é um evento que ele não é, digamos assim, um evento governamental. É um evento da sociedade, né? Da sociedade. Então eu luto para conciliar o meu discurso com minha prática e para me isentar de o festival ser confundido com as questões políticas eleitorais. É tanto que eu faço até questão de não fazer locução, embora seja radialista também, mas bota outras pessoas para dizer, ó, oh, Augusto está lá querendo aparecer, distribua as tarefas, todo mundo participa, né? Essa entrevista eu não queria vir sozinho, eu disse, não, vocês têm que ir também, vamos arrumar um tempinho aí também para não ficar concentrado na minha figura. E assim a gente faz o possível para não misturar essa situação. Achei importante você colocar isso, porque a Frente Jovem é essa história de sociedade, governo é governo. Agora a gente vai atrás do apoio do governo. Inclusive esse ano, o ano passado, a Prefeitura de Afogados, com o prefeito José Patriota, o secretário Sandrinho, já deu uma grande contribuição. E esse ano mais ainda, porque pelas dificuldades, pela crise, algumas empresas que apoiaram o ano passado, esse ano não estão tendo condições de apoiar. Então, mais ainda, o apoio da Prefeitura, do Governo Municipal, que tem o prefeito José Patriota e o secretário Sandrinho, serão fundamentais na realização do festival esse ano. Eu acho até que se a Prefeitura dissesse que não apoiaria, não teríamos nem o festival, porque a Prefeitura entra com o som, com o palco, com os banheiros químicos e com o prêmio de primeiro lugar, que é R$ 1.500. Então, você tirando e somando tudo isso aí, o grupo não teria dinheiro, não teria condições de ter essa infraestrutura que a prefeitura vai bancar mais uma vez. Agora, a nossa esperança é que no próximo ano, 2016, a gente não esteja assim pedindo à prefeitura, né? A prefeitura até se sacrificando também no momento de crise, e porque apresentamos ao Funcultura. Estamos concorrendo ao projeto do Funcultura, 23º FESAN 2016, já está lá em Recife, na Fundarp. Apresentamos dentro do prazo, que era até 30 de março deste ano, concorrendo para o ano que vem. E sendo aprovado, Aldo, aí nós vamos ter quase R$100 mil para realizar o festival.
Vocês chegaram a mandar algum projeto para a Petrobras, Augusto?
Não, nunca enviamos para a Petrobras.
Porque ali não adianta, não. Só aprovado da Aldebrecht, né, da Queiroz Galvão.
Nós já enviamos para a CESF.
Enviamos para a CESF, para o Banco do Nordeste, mas não foi aprovado no Banco do Nordeste. A CESF teve uns 2 anos que deu um apoio, não bancou o festival todo, mas deu um apoio bom que a gente conseguiu garantir. Porque é um estresse, Aldo, assim, você ter que organizar tudo sem saber se tem o dinheiro. É um risco, você vai correndo. E não é fim lucrativo de você dizer, eu vou bancar tudo, mas depois eu vou receber, vou pagar e vou ficar com dinheiro no bolso para mim. Né? É um evento que não tem fim lucrativo. Então a gente empenha a nossa palavra, confiando que vai conseguir os patrocínios para depois pagar o pessoal. Por isso que a gente não divulgou ainda nas chamadas o nome de outros patrocinadores. Só está saindo o nome da prefeitura, que é o único que confirmou. O Ministério Público confirmou, o doutor Lúcio confirmou ontem. Então nós vamos ter que procurar aí o Tito, que é quem faz nossas gravações, para a gente incluir os novos patrocinadores que estão surgindo. Além do Ministério Público, tem outros. E também as atrações. Não temos ainda a confirmação das atrações, porque depende do recurso. Se entra um valor melhor, a gente procura atrações que a gente possa já mais conhecida. Senão a gente vai de forma mais modesta. Tem uma atração confirmada, que é a Maria Luísa, que ganhou ano passado, que ela já vinha mesmo só para fazer uma apresentação de dois números, né? Como campeã do ano passado. Mas ela já montou sua banda, já está fazendo show lá no Ceará, e confirmamos que ela vem com uma banda, né? E vai fazer um show mesmo, de 2 horas, completo, com muito forró. Então, as pessoas que viram a Maria Luísa o ano passado tocando duas músicas, ganhando o festival, vão ter a oportunidade de ver Maria Luísa e sua banda fazendo um show durante 2 horas para dançar aquele forrozinho bom.
Aqui pelo WhatsApp, a dona Carminha mandando uma foto ao lado do Nil. Eu não sei, essa camisa aqui é há 3 anos atrás, é, Augusto? Vê se você lembra aí, Madalena. A sua ali, eu não sei se está conseguindo ver, eu ao lado do Nil. Eu acho que é uns 3 anos, né? O ano passado era o quê? Preta a camisa?
Foi branca.
Foi branca. Foi branca. Essa acho que tem uns 3 anos.
Essa azul foi linda, foi linda.
Tem uns 3 anos, né? E pelo WhatsApp também.
Três ou mais, o Nil Júnior aí todo cabeludo aí.
É. Nil ainda tem cabelo aí. Tá sério que só. Tá sério, como deu? Tá sério que só um porco.
Ele aí com muito cabelo.
Né? E Augusto falando assim, dessa questão de patrocínio. A gente até reabra aqui, né? Se alguém tiver interesse, né, de divulgar a sua empresa, pode nos procurar. Serão 2 dias, né, fora as chamadinhas que passam em carro de som e aqui, né, na própria emissora. E do evento, são 2 dias, você sabe que a gente divulga bem, né, quem patrocina, quem nos ajuda. E se alguém tiver interesse, né, pode estar ligando aí, ou procurando Augusto.
Qual é o número que liga, Madalena?
Pode ligar para o telefone de Augusto.
E o seu também, deu o seu número.
Mas e qual é o número do telefone de Madalena e o número do telefone de Augusto, hein?
Vamos lá, o meu 9681-2120.
O meu 9961-8603.
E o meu 9611-3272. Ele não é conhecido não, esse número.
Repita aí, vamos repetir os nossos, né? O meu 9681-2120. Sueli.
9961-8603.
E 9611-3272.
O local, Aldo, você não perguntou ainda, mas queremos dizer que vamos repetir o mesmo local.
Aqui na Praça Padre Carlos, né? Fica ao lado dos Correios.
Esse localzinho aí já está parecendo com o festival mesmo, né? Já tá, muita gente gosta, é um lugar bem simpático. Tem aquela pracinha ali, Padre Carlos Cotá. Tem esse prédio dos Correios, que é bonito. Tem o prédio do Cine São José, que é um prédio histórico. É um lugar, assim, aconchegante. Fica um pouco apertado, mas é bem aconchegante.
E o cara pode até dizer, né, Madalena? Onde é o Fessante? Sai lá no posto Ipiranga?
Ô, Aldo, e sem falar, assim, eu lembro que no ano passado a gente saiu para jantar e aqui por perto não tinha não onde comer. Você lembra disso ali? Porque, assim, lotou, né, onde tinha, assim, aqui por perto o restaurante e tudo, o pessoal, né, frequentando para comer e tudo, para beber. E é isso. E eu gostaria de lembrar também, Aldo, que, assim, essa parte das barracas, dos quiosques, assim, dos trailers, fica com a gente. E, graças a Deus, vem dando certo. A gente, né, organiza direitinho junto com o Cláudio. E a gente sempre faz uma reunião prévia. A gente também discute com eles uma taxa para também ajudar, né, que porque tem a questão que a gente dá um lanche aos sanfoneiros. A gente dá um lanche também à polícia, a guarda municipal, e tudo isso a gente ainda está buscando saber como é que a gente vai dar esse lanche esse ano, não é? Porque a gente nessa pindaíba. E aí, a gente queria dizer que já está marcando uma reunião para quarta-feira próxima, que eu não lembro a data agora, Alguém pode me ajudar aí?
Dia 20.
Dia 20, quarta-feira, às 16 horas, lá na Câmara, no prédio da Câmara, onde a gente vai estar conversando com os barraqueiros. Realmente são sempre aquelas pessoas que já nos procuram bem antes, dizendo que tem interesse. A gente faz de uma forma bem democrática, conversa com todo mundo, faz um sorteio, né, para ver quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Então é isso. Então quem nos procura, a gente já está avisando que será a reunião quarta-feira, dia 20, às 16 horas na Câmara.
A professora Yara, pelo WhatsApp 96111676. Parabéns ao Grupo por mais esse evento, Fessan. Lembrando que a Escola de Música de Carnaíba é conhecida mundialmente. Recado da professora Yara. Essa questão do Fessan de estar revelando novos talentos, tem aquele pessoal já de carteirinha, mas tem os novos talentos, a exemplo do Leandro, como você frisou, Sueli, tem o ano passado o Rafael, os meninos da Escola de Música de Carnaíba, é esse o principal foco, o principal objetivo do Fessan?
É, logicamente que esse é o foco, porque na verdade nós começamos a valorização dos nossos instrumentos, da nossa cultura. E o que é que a gente fica satisfeito? Porque a gente está vendo crianças, né, meninos de a partir de 10 anos, que estão se interessando pelo instrumento, onde em outros momentos as pessoas estavam desprezando, que não queria, que isso era uma coisa do Nordeste. Então, e a gente está vendo a importância desse evento, principalmente para essas crianças. E também a importância que a gente também desperta, eu acredito em algumas meninas também, o desejo de participar, de estar inserida. Então, a gente fica muito satisfeito com a participação e essa valorização, esses talentos, né, que a gente vê o quanto é importante esses meninos estarem engajados, ver um festival desse, participar e depois sair ganhando a vida na estrada, né, dando seus passos significativos.
Bom, ano passado eu lembro que teve um problema, houve a questão de reclamação sobre o som. Para esse ano, esses cuidados estão sendo tomados, Augusto, para não dar errado sobre a questão da qualidade do som?
Estamos, Aldo. Teve aquele problema que não foi bom, mas esse ano estamos tendo cuidado para que não aconteça, não se repita. O som tem que ser um som realmente de qualidade. Um som exagerado, mas um som que tenha qualidade para que o público possa ouvir perfeitamente as apresentações dos sanfoneiros e que os próprios sanfoneiros também se sintam bem com um som potente, um som que tenha uma qualidade e que seja bom para todo mundo, para quem está assistindo, para quem está apresentando, para quem está concorrendo ao festival. E nesse sentido a gente vai estar checando qual é que vai ser o som, a potência do som, para que não se repita aquele problema do ano passado. Foi, eu acho, que o fato negativo. No segundo dia, trouxemos um som de serra talhada e deu tudo certo, mas já passamos isso a limpo, já avaliamos e esperamos que esse ano corra tudo bem, né? Sempre aparece alguma coisa assim de última hora, algum problema, alguma coisa, tanto no regulamento como outro fato. Estava até preocupado esse ano. Eu me preocupo com tudo, né? Eu disse ao pessoal do grupo, tem noite até que eu nem durmo pensando se o evento vai dar tudo certo, né? A gente fica muito ligado, muito preocupado, porque é aquela história que a gente faz com compromisso, com responsabilidade. Eu estava preocupado com as chuvas, porque começou, né? Estava dando a entender que teríamos inverno rigoroso, com aquelas chuvas, aqueles trovões, aquelas coisas. Eu já pensando numa alternativa, disse, meu Deus, se chover, a gente tem que ter um plano B aí, talvez o cinema, que é mais perto. Mas se chover na hora, e como é que vai tirar o som, para levar o som para dentro do cinema, para poder... Então você fica preocupado com tudo que pode ocorrer, né? Uma coisa ou outra, né? E assim, Aldo, a gente espera que transcorra tudo bem com o som, com o local, com os barraqueiros, que são muitos que procuram, mas o espaço também não é suficiente para todo mundo, né, Madalena? É um espaço pequeno ali, tem o comércio, a gente não pode fechar o trânsito também, a gente coloca o palco de uma forma que deixa a passagem dos veículos durante o dia a rua fica aberta, e são esses detalhes que a gente se preocupa que dê tudo certo, que transcorra da melhor forma possível.
Sim, Madalena?
Não.
Muito bem, nós queremos agradecer ao Augusto Martins, Madalena Brito, Sueli Brasil, integrante do grupo Frente Jovem, e desejar sucesso na realização de mais um Fessan.
Eu quero agradecer, Aldo, a você, a Michele Martins, ao Tito, a Sueli Brasil, Madalena Brito, todos os membros do Grupo Frente Jovem, a população, todo esse público que está ouvindo, as pessoas que mandaram mensagem de apoio, o nosso muito obrigado, porque isso é um incentivo a gente continuar realizando este evento desde 1987, já sendo uma tradição em Afogados da Ingazeira. Pedi o apoio e a participação dos sanfoneiros de Afogados e das cidades vizinhas como Carnaíba, Quixaba, Ingazeira, Iguaraci, Tuparitama, Tabira, São José, Solidão, toda essa região, né? Padre Luizinho me disse que vem gente, vem sanfoneiro de Ingazeira, né? O secretário de Iguaraci prometeu também, como é o nome dele?
Roberto Murilo?
Roberto Murilo, que vem sanfoneiro, uma representação de Iguaraci, Quixaba com Zé de Joaquim Preto também. São José do Egito, pai da Michele Martins, veio ano passado.
Seu Antônio.
Parece que esse
ano na tá casa dela vir, né? Era o trio arrastão, era São Antônio na sanfona, Michele no vocal e Yolanda no triângulo, né?
Já tem gente aí do Ceará se inscrevendo, tem gente de Olinda se inscrevendo também, então...
Isso é bom, né? A
expectativa é boa.
Isso é bom. Muito obrigado, Sueli. Obrigado. Madalena, um abraço.
Obrigada a todos.
Finalzinho, tem mais uma pessoa aí querendo falar sobre o Fessan. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Aldo.
Quem tudo fala?
Bom? É Neco Ramos, Aldo.
Ô, Neco, diga lá, amigo.
Eu gostaria de pedir ao Augusto Martins se ele não conseguiria localizar, Aldo, que eu vi na TV Record, agora há poucos dias, um menino do sertão de Petrolina. Ele e o pai dele, a família toda são músicos, todos, sofoneiros, triangueiros, zabombeiros, Osterlan e Osterlin. O pai e o filho, mas o menino cantou na TV Record a música de Luiz Gonzaga, a coisa mais linda do mundo que você pudesse imaginar. Uma criancinha pequena. Ele não conseguia localizar ele nessa região lá.
Osternan e Osternin, hein?
É pai e filho.
Certo. Pedi aqui a... É Osterman ou Osternan?
É Osterlan e Osterlin. É pai, filho. O outro é zabumbeira, a filha é cantora... É da roça mesmo, Aldo. São da roça mesmo. Mais uma coisa linda, passar naquele programa do Geraldo lá na TV Record.
Certo. Ele tá anotando aqui já, tá bom, Neco?
Muito lindo. Eu desejo, assim, muita sorte para ele, que faz isso todo ano, para vocês tudo. E que dê tudo certo, o mais bonito possível, o melhor possível.
Tá, um abraço.
Obrigado, Neco.